A Viagem do Pátria. Portugal, Macau, em 1924. Foi há 100 anos que três portugueses voaram pela primeira vez entre Portugal e Macau, numa altura em que a audácia humana testava continuamente os limites de uma aeronáutica nascente. A viagem transcontinental de Brito Paes, Sarmento de Beiros e Manuel Gouveia, apoiada e seguida atentamente pelos portugueses, deixou uma marca na história da aviação. Aqui, contamos como tudo se passou. O podcast A Viagem do Pátria é uma produção conjunta da Força Aérea Portuguesa e da Universidade do Porto.
Sexto episódio. Das montanhas do Líbano à Pérsia. Os despojos do Império. Deixámos os aviadores portugueses na chegada à base aérea francesa de Rayak, no vale de Beqa, no Líbano, vindos do Cairo. Estamos no final da manhã do dia 23 de abril de 1924. O Pátria tinha descolado de Vila Nova de Mil Fontes há 16 dias. Como contámos no episódio anterior, a descida e a aterragem tinham sido problemáticas por causa do vento, mas os aviadores podiam agora almoçar em paz antes de Brito Paes e Sarmento de Beiros serem transportados de automóvel para Beirute para uma entrevista com as altas chefias do Comando Militar Francês na Síria. O percurso leva-os de volta ao litoral, atravessando o Monte Líbano através da passagem de Dar al-Baidar. Manuel Gouveia não os acompanhará, ficando a trabalhar na revisão do Pátria. A beleza da paisagem do Líbano não é perdida em Sarmento de Beiros, que lhe dedica belas palavras. Abóbadas de arvoredo, bosques densos através dos quais se ouvem marulhos de água, trigais, maciços de cedros e pinheiros, campos de milho, aldeias e vilas alcanduradas pelas encostas. Já ao cair da noite, a chegada à ruidosa Beirute tira-o do seu estado contemplativo. Beiros não nos dá muitas informações sobre a permanência em Beirute, mas o mais provável é que só no dia seguinte os aviadores tenham sido recebidos por Maxime Weygand, alto comissário e comandante do exército francês no Levante, acompanhado por militares da Direção de Aeronáutica. Weygand era o segundo alto comissário desde a ocupação da Síria pelo exército francês, realizada a coberto de um mandato atribuído durante uma reunião do Conselho Supremo dos Países Aliados que venceram a Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano, um dos derrotados, via agora o território que até à guerra ainda estava sob o seu controlo ser dividido como despojos de guerra. Aliás, só a ação dos movimentos de resistência turcos impedirá que essa divisão se estenda à Anatólia, ou seja, ao território que é hoje o da República Turca. É claro que, como temos visto ao acompanhar a viagem dos nossos aviadores, todos os territórios do norte da África que até então tinham sobrevoado faziam anteriormente parte do Império Otomano, mas estavam agora ocupados por potências ocidentais, embora em tempos diferentes e segundo modelos diversos. Agora chegará a vez dos territórios asiáticos. Os mandatos davam poderes à França para administrar os territórios da Síria, incluindo o Líbano, e à Inglaterra, os territórios da Mesopotâmia e da Palestina, e mais tarde a Transjordânia, até que os povos que os habitavam tivessem maturidade suficiente para se autogovernarem. No caso da França, este mandato paternalista será exercido logo de início com mão de ferro colonial. É verdade que a situação não era simples, com várias vontades em confronto. O primeiro projeto que esbarrou com a oposição francesa foi o da criação de um imenso Estado árabe, que seria praticamente toda a Península Arábica e toda a Grande Síria, ou seja, iria do Iraque ao Mediterrâneo, e que estaria sob o controlo da monarquia Hashemita do Hejaz. Os Hashemitas eram um clã supostamente da linhagem familiar de Maomé, que dominava a região costeira ocidental da Arábia, o Hejaz, onde se situam as cidades santas de Meca e Medina. Tinha sido esse objetivo que levara os guerreiros árabes a lutarem ao lado dos ingleses contra o Império Otomano durante a Primeira Guerra. A promessa do reconhecimento pela Grã-Bretanha deste Estado pan-árabe. O comandante das tropas inglesas que então lutaram na Grande Síria já era conhecido dos nossos aviadores. O general Edmund Allenby, que tinham visitado no Cairo há poucos dias. As forças árabes eram comandadas pelo príncipe Faisal, filho de Hussein, rei do Hejaz. Como oficial de ligação entre britânicos e árabes, encontramos o célebre Lawrence da Arábia. O pós-guerra, contudo, levará a cenários muito diferentes. Com a França desejosa de exercer o poder que o mandato lhe conferia, o primeiro alto-comissário francês, o general Gouraud, acabará rapidamente com os sonhos dos árabes que tinham declarado unilateralmente em Damasco, com o beneplácito dos ingleses, a fundação do Reino Árabe da Síria, proclamando o príncipe Faisal como seu monarca. O reino terá uma existência breve, durará apenas 5 meses e Faisal será forçado ao exílio. Outros setores da população síria, embora menos atraídos pela ideia do pan-arabismo, criam também a constituição de uma grande Síria, em oposição às populações cristãs do Líbano, que eram favoráveis à criação de um Estado libanês independente. Os franceses dividirão para reinar, criando logo entre 1920 e 1922 diversos Estados no território sírio, entre os quais o Grande Líbano, que expandia as fronteiras da antiga província otomana para o tornar um Estado viável. Lembremos de que a superfície do Líbano, embora montanhosa, é pouco maior do que o distrito português de Beja. Contudo, este grande Líbano, agora criado, era um mosaico de populações com crenças diversas. Cristãos maronitas e gregos, muçulmanos sunitas, xiitas e drusos. Se este estado de coisas satisfazia as aspirações da população cristã, de que a França se entendia como protetora tradicional, as populações muçulmanas oporão resistência à sua integração numa unidade territorial que as afastava da Síria. Mesmo assim, o Líbano sobreviverá como estado independente, enquanto todos os outros estados criados pelos franceses desaparecerão, sendo quase todo esse território integrado nas fronteiras da atual Síria. A criação do Líbano permitirá aos franceses estabelecer um território relativamente seguro para a condução de ações militares num vasto terreno que lhes era hostil. Brito Paes e Sarmento de Beiros são recebidos em Beirute pelo general Weygand, quando este tinha assumido o posto de alto comissário há apenas 1 ano. O local do encontro não nos é descrito, mas podemos imaginar, com alguma probabilidade, que tivesse tido lugar na bela e faustosa residência oficial do alto comissário, a Résidence des Pins, local que, poucos anos antes, tinha sido o palco de anúncio da criação do Grande Líbano. Weygand era um personagem reservado, de pequena estatura, tão conhecido pela sua capacidade organizativa como pela sua extensa cultura. A história da sua vida liga-se à das duas grandes guerras mundiais do século XX. Weygand tinha sido o braço direito do general Ferdinand Foch, comandante supremo das forças aliadas durante a Primeira Guerra, e foi quem, ao seu lado, leu aos vencidos os termos do armistício de 1918. Mesmo depois de se ter reformado, voltará a ser chamado ao serviço ativo para comandar as tropas francesas no Próximo Oriente, para depois, em 1940, assumir a chefia suprema do exército francês nas vésperas da sua derrota pela Alemanha. ainda será ministro da Defesa no governo de Vichy, sendo encarcerado primeiro pelos alemães por entraves colocados às ações militares do Reich e depois pelos aliados por colaboracionismo. Será inocentado desta última acusação. Durante a conversa com os portugueses, Weygand manifesta a sua simpatia pela empresa que estes nacionais do antigo aliado da França se propunham realizar. A apreciação do general das capacidades da aviação ligava-se à sua óbvia utilidade militar, nomeadamente no controlo do vasto território sírio, onde em qualquer momento revoltas contra o domínio francês poderiam eclodir. Simultaneamente, Weygand contava que o reforço da capacidade aérea permitisse reduzir as tropas no terreno. Assim, no final de 1923, o 39º Regimento do Ar enquadrava 8 esquadrilhas equipadas maioritariamente com aviões Breguet 14, não muito diferentes do Patria. A forma de utilização primordial da aviação na Síria, para além do apoio a tropas no solo, era em ações de intimidação de grupos tribais revoltados ou de bandos de assaltantes, recorrendo a bombardeamentos. Como complemento, ou em sua substituição como meio ofensivo mais ligeiro, também era corrente serem despejados dos aviões inúmeros dardos de ferro, as imprecisas, mas mortíferas, flechettes. Mas voltemos aos aviadores, que abandonam Beirute nesse mesmo dia, atravessando os bosques de cedros da montanha, até chegar ao fértil, mas pouco arborizado, Vale de Beqa. Já sabemos que a presença francesa levantava muitas resistências no território sírio, mas a base aérea de Rayak tinha sido estabelecida numa área considerada pacificada, com populações predominantemente cristãs, e, como tal, mais favoráveis ao mandato francês. Rayak era o centro nervoso da aviação francesa, com instalações destinadas a abrigar as reservas aeronáuticas de diversas esquadrilhas, e a primeira das bases aéreas fixas que os franceses construirão para policiamento do território sírio. Se Rayak vivia em paz, e pelo menos parte das suas instalações tinham sido construídas em materiais duráveis, não era esse o caso de várias outras bases francesas disseminadas pelo território, frequentemente em alerta contra a possibilidade de ataque por tribos nómadas ou grupos urbanos e cujas instalações podiam ser mais improvisadas. Estando a revisão do motor do Pátria mais demorada do que o previsto, os aviadores portugueses são forçados a permanecer no centro de aviação de Rayak mais um dia, dando tempo a Brito Paes e Sarmento de Beiros para um périplo turístico. Visitam as ruínas da cidade de Baalbek, a menos de 30 km a nordeste de Rayak, que Beiros recorda como sendo uma amálgama monumental de estilos grego, romano e bizantino, e onde lutas remotas ali fizeram correr sangue a jorros. Mas foram tantos os massacres que ali ocorreram que é difícil saber a qual, ou quais, se estaria o aviador-escritor a referir. Às 7 da manhã do dia seguinte, 26 de abril, o Pátria arranca para novo salto, seguindo para leste na direção do Iraque, com Bagdad por destino. Se o Vale de Beqa é delimitado a oeste pelas montanhas do Líbano, imediatamente para leste do vale, ergue-se, num traço paralelo, a cordilheira do Anti-Líbano. Por isso, depois da descolagem na atmosfera fresca da alta montanha, o Pátria descreve lentas espirais ascendentes até aos 2.700 metros de altura, momento em que consegue atravessar a cordilheira. O imenso planalto do deserto sírio revela-se então aos aviadores. Um oceano de pedras, cascalho e areia que se estende indefinidamente na direção que tomam. Mas a aridez da paisagem não é ainda total.
O voo prossegue. Lá embaixo, nas faldas da montanha, a cidade de Damasco parece um cisne imóvel no lago de Jade do Arvoreto. Bruscamente, o tom da paisagem modifica-se e o deserto desenrola diante de nós a sua monotonia hostil. De vez em quando, grupos de cavaleiros beduínos galopam pelas pistas caprichosas do terreno, a sua revolta contra a França. E o solo tem ondulações largas, sulcadas aqui e ali por leitos de rios secos, que deixam a gente ficar a cismar se a água por algum dia por ali correu. À medida que avançamos, a temperatura vai subindo, subindo sempre, e acende na atmosfera escaldante reflexos rubros de sangue. Olhando para norte, o rio Eufrates destaca-se ao longe, estreito, como fita de ouro cintilante encrustada na chapa escura do deserto. Perseguimos sem novidade. Subitamente, e reais como uma alucinação, três pontos negros destacam-se no fundo do horizonte e crescem sobre nós até que as suas linhas aladas se definem, assim grapos de bordo, em sentido contrário, rumo ao Cairo. Afinal, são três aviões ingleses que sulcam o mesmo céu tórrido da Arábia que a todos nos urze. A desolada impressão de isolamento que até aí sentíamos transmuda-se num grito de alegria irreprimível. De cá e de lá, animados lenços brancos acenaram recíprocos votos de boa viagem. E tão velozmente como nos cruzámos, todos nos distanciamos, minguando os aviões ingleses no horizonte, até destes só ficar o ermo monótono do céu azul que voávamos.
A placidez da travessia do deserto sírio não nos deve fazer esquecer os riscos do percurso. É verdade que a rota seguida pelo Pátria acompanhava aproximadamente a, por vezes indistinta, pista terrestre que ligava diretamente Damasco a Bagdade. No final do ano passado, 1923, tinham sido inauguradas as primeiras ligações regulares por automóvel entre as duas cidades, embora várias travessias do deserto com veículos motorizados já tivessem sido realizadas anteriormente. O serviço de transporte tinha regularidade semanal e as viagens não demoravam menos de 2 dias em condições ideais e cerca de 3 até Beirute, embora pudessem levar muito mais tempo. Também é verdade que a rota dos aviadores se entrecruzava com a rota aérea inglesa que ligava Bagdade ao Cairo. Mas uma avaria mecânica continuava a poder ter efeitos graves. Que o dissessem os infortunados pilotos franceses que, naquele mesmo ano 1924, tinham deambulado pelo deserto durante 4 dias e tinham sido salvos por pastores nómadas quando já estavam praticamente sem forças. E as populações locais que se pudessem encontrar podiam não ser tão benévolas, uma vez que, para além do banditismo, a oposição à presença francesa, latente, voltará a recrudescer já no ano seguinte com uma insurreição que ficou conhecida como a Grande Revolta Síria. Tendo há muito atravessado a ainda indefinida fronteira entre a Síria e o Iraque, o Pátria, sob o abrasador sol do meio-dia, sobrevoou a cidade de Ramadi e avizinhou-se do faiscar metálico do lago Abaniya. Para sul, os aviadores observam 3 turbilhões de areia, colunas de fogo, diz Beires, típicas das horas de maior calor e que, podendo atingir 1,5 km de altura, frequentemente cobrem o solo com uma nuvem espessa numa extensão de dezenas de quilómetros. Estavam a entrar na Baixa Mesopotâmia, onde o Eufrates e o Tigre se aproximam para irrigar a extensa planície aluvial. O forte vento do deserto acompanha-os quando, 2 horas mais tarde, sobrevoam Bagdade, tentando controlar o avião, que é sovado por rebolões asfixiantes de poeira infernal, até conseguirem aterrar no quadrilátero imenso da pista do aeródromo de Inaidi. O voo tinha durado 7 horas. Decorrido 30 minutos, ali aterrou também Pelletier d'Oisy, tantas vezes referido nas conversas entre aviadores. Comandava o Jacqueline, um Breguet 19A2, especificamente modificado para o raid aéreo Paris-Tóquio que o aviador francês estava a executar. O aparelho tinha um potente motor Lorraine-Dietrich de 400 cavalos e as suas linhas aerodinâmicas, que tinham sido apresentadas pela primeira vez em 1922, mas que só seriam comercializadas naquele ano de 1924, contrastavam com a pesada e angulosa silhueta do Pátria, ainda herdada do tempo da guerra. Os aviadores são recebidos pelo comandante da 6ª Esquadra da Royal Air Force, Dudley Crosby, veterano condecorado da Primeira Guerra, que os acompanhará durante a sua permanência em Bagdad. No Iraque, sob mandato britânico, a Força Aérea comandava todas as operações militares, o que era inaudito no momento em que, na Europa, a aviação ainda lutava pelo seu reconhecimento como ramo independente das Forças Armadas, como, aliás, sucedia em Portugal. A grande base de Inaide espelhava a dimensão da ação da Royal Air Force no Iraque, albergando, para além do quartel-general, hangares para os aviões das diversas esquadrilhas, oficinas de manutenção, garagens para carros de combate e edifícios de comunicações. Os extensos aquartelamentos para as tropas incluíam os dos efetivos iraquianos ao serviço dos britânicos e também existiam estruturas recreativas, um grande hospital e, finalmente, habitações civis. Era uma autêntica cidade militar. Os abundantes recursos das oficinas britânicas serão colocados à disposição dos aviadores para que Manuel Gouveia, apesar da fatigante viagem, iniciasse de imediato a tarefa de preparar a aeronave para a etapa seguinte. Trabalhará até ao anoitecer. Enquanto Gouveia se ocupava do avião, o comandante Crosby leva-os a conhecer Bagdad, que imaginavam ser a cidade das mil e uma noites. Mas o primeiro contacto, a partir do automóvel que os transporta, é desapontante. E à memória de Sarmento de Beiros vêm as palavras do poeta e diplomata António Patrício. Viajar é a arte de saborear decepções. Era bem verdade que a idade de ouro de Bagdad já há muito tempo tinha passado, e todo o Iraque era agora considerado uma região pobre e atrasada do antigo Império Otomano. A visão de relance que a curta visita lhes permitiu revela-lhes um aglomerado de edifícios amarelentos, sem estilo nem grandeza, onde uma multidão celebra ruidosamente o Ramadão. Por coincidência, os aviadores tinham chegado a Bagdad na altura mais significativa das celebrações. Para a população muçulmana maioritariamente xiita do Iraque, aquela era a noite do destino, momento em que os primeiros versos do Corão tinham sido revelados a Maomé. Em consequência, dizia-se, os atos de adoração praticados naquela noite contavam mais do que os praticados ao longo de muitos meses. Mas nem o significado da noite, nem o canto do muezzin, que, ao escurecer, chama os crentes para a oração, são suficientes para os convencer. Desiludidos, os aviadores regressam ao acantonamento militar.
Ainda nesse dia, convivemos com um Pelletier d'Oisy na messe dos oficiais. E este mal acredita na distância enorme que já conseguimos percorrer. Nas frases que trocamos, sinto a sua admiração e o respeito de um aviador que, como ninguém, pode avaliar as dificuldades com que lutávamos. Foi breve o nosso encontro com este homem superior. Todavia, suficiente para me deixar no espírito a impressão exata das suas capacidades de ação e de realização.
Impressionado pelo encontro que tivera com os aviadores portugueses, também o piloto francês deixou um testemunho que foi publicado no Petit Parisien, um dos principais jornais de França.
Examinei estupefacto o aparelho que tripulavam Brito Paes, Beiros e o seu mecânico, Era um velho breguete de bombardeamento noturno, com um motor Renault 300 cavalos. Quase um cucu. Um calhambeque. E iam três homens lá dentro. Sob as asas tinham instalado dois enormes depósitos de combustível. Capacidade para 1.600 litros, que pareciam flutuadores ligados às rodas. Não escondia aos meus camaradas portugueses a admiração que me causava a sua façanha. Ter voado até Bagdá naquilo era um feito e tanto. Pretender chegar a Macau naquele velho avião parecia-me uma loucura.
No dia seguinte, 27 de Abril, o Pátria descolou de Bagdad. Mas problemas de carburação obrigam os aviadores a regressar 15 minutos depois, adiando-se a partida para o dia imediato. Enquanto os aviadores portugueses ficavam retidos na pista de Inaidi, Pelletier do Oisy largava no seu ultramoderno avião pelas 10 horas da manhã, com o mesmo destino que os portugueses, Bushehr. A cidade portuária de Bushehr situava-se na costa oriental do Golfo Pérsico, no que é o atual Irão, então conhecido pelo ancestral nome de Pérsia. Desde o início da sua viagem, o Pátria entraria pela primeira vez em território que não estava sob domínio de uma potência europeia. Simultaneamente, abandonava o espaço do antigo Império Otomano, de que o Iraque era a fronteira leste. Se, como vimos, o Iraque continuava sob mandato, os britânicos tinham, contudo, encorajado o estabelecimento de uma monarquia autónoma após a revolta em grande escala contra a administração britânica que tinha ocorrido 4 anos antes, em 1920. O trono do Iraque foi então oferecido ao mesmo príncipe Faisal que os franceses tinham expulsado da Síria. Caído o sonho de uma grande Síria, restava-lhe esta compensação pela sua aliança com os ingleses na luta contra o Império Otomano. Mas a supressão da revolta de 1920 tinha custado bem caro ao Império Britânico, quer em vidas, quer em recursos. A importância da ação da Royal Air Force, a RAF, no apoio às tropas no solo e através de voos de reconhecimento e bombardeamento, deu força à ideia de que o domínio dos ares no país, agora submetido, seria a peça fundamental para garantir o policiamento efetivo da região. A RAF assumiria a partir de 1922 a direção das operações militares no Iraque, com o pressuposto de que seria então possível reduzir significativamente os efetivos militares no terreno e, como tal, os custos das operações. Esta ideia tão apelativa para os políticos ingleses não se revelará inteiramente verdadeira. Um número substancial de tropas no terreno continuará a ser necessário e muitas vozes se levantaram contra a violência dos bombardeamentos da RAF sobre povoados tribais, por vezes feitos de forma indiscriminada. Está na altura de abandonar o Iraque. São 6 horas da manhã do dia 28 de Abril, quando o Pátria, rumando para sudeste através da Baixa Mesopotâmia, se dirige para o Golfo Pérsico. A temperatura já está elevada e a atmosfera é sufocante.
Poucos minutos depois da descolagem, começamos por seguir o curso do rio Eufrates, abandonando-o pouco depois para nos guiarmos pela bússola, embora soubéssemos que o seu norte é apenas aproximado. Mas as referências não nos faltavam. E como voávamos a 900 metros entre os dois cursos de água confluentes, tínhamos a certeza de não podermos errar. Por alturas de Bassorá, orçámos para sudoeste e adentrámos por um espaço inóspito, da areia úmida, onde grandes manchas de sal contrastavam com o verde azulado de estreitos de mar pouco profundo, que conferiam àquela paisagem desolada um aspecto lúgubre de podridão. A carburação era péssima, o que originava de quando em quando inquietantes baixas de regime do motor que nos deixavam com o coração suspenso nas mãos. Contudo, o voo prosseguiu pelo céu incandescente do Golfo Pérsico. Pelo meio-dia, a confirmar a navegação do Brito Paes, a cidade de Bushehr destacou-se na distância, à beira-mar com o seu pequeno porto, pitoresca como renda esbraquinçada a secar ao sol. Delineada por grandes traços de cal, a pista de Bushehr destaca-se a leste da cidade, 500 metros mais à frente, e iniciamos a aproximação. Suavemente, O Pátria faz-se à pista e toca pela primeira vez o solo persa para logo se imobilizar. Vindo de um abarracamento distante, que albergava dois aviões de SPAD, guardados por 10 homens armados, um veículo trator de lagartas, avança para nos rebocar para junto do hangar ainda em construção. Durante 6 horas e 15 minutos, tínhamos voado 900 km com o céu destapado, mas sufocante, a uma altura máxima de 900 metros. Estávamos arrasados.
Pouco depois da aterragem, um par de automóveis acerca-se dos aviadores portugueses, transportando os cônsules de França e da Grã-Bretanha, acompanhados por um capitão de engenharia do exército britânico que ali tinha a seu cargo os postos de comunicações. Aparece também um alferes persa, Harfa Al-Mulk, de comportamento teatral e exageradamente cortês. Cortês demais para ser confiável, pensa Sarmento de Beiros. Como não existia hotel, são gentilmente acolhidos pelos cônsules. Brito Paes e Gouveia ficam em casa do cônsul francês Monsieur Sudreau. E Sarmento de Beiros, que afinal nos revela agora que conseguiria manter uma conversa básica em inglês, na casa do cônsul inglês Mr. Alfred Gardner. Os aviadores portugueses sentem Bushir como um recanto remoto da terra menos civilizada que o Pátria até então tinha sobrevoado. Sentindo-se algo isolados naquela zona do mundo, a solidariedade amável dos europeus sensibiliza-os.
Pelo meio da tarde, contou-me depois Brito Paes, apresentou-se no consulado francês com a missão de verificar os nossos passaportes, o tal alferes exageradamente delicado. Melífluo e untuoso, examinou-os ao pormenor. E ao verificar que lhes faltava o visto da autoridade consular persa na Europa, arriscou uma observação delicada. Observação que o nervosismo irreprimível de Brito Paes justificou com a não existência do consulado persa em Lisboa, mas que o dito alferes reforçou gaguejando com qualquer burocracia arrebanhada às páginas da Convenção Internacional de Aeronáutica.
Logo no dia seguinte, recebem uma comunicação do governador de Bushehr. Não poderiam prosseguir viagem sem autorização do governo persa. Mas são recebidos na residência do governador, com quem se entendem em francês, e explicam que antes de partirem, a direção da Aeronáutica Militar, em Lisboa, tinha recebido uma gentilíssima carta do Shah da Pérsia, que os autorizava a voar e a aterrar em território persa. Se, aparentemente, quer o governador, quer o alferes lamentassem a situação, a audiência é encerrada com indecisas frases. É que, parece que, eu não sei bem se Sua Majestade o Shah ainda pode dar tais autorizações. Vós compreendeis. Sua Majestade, creio eu, já não governa a Pérsia. Parece-me, não tenho bem a certeza. Sem vistos, sem uma autorização válida, como ultrapassarão os aviadores portugueses os entraves burocráticos colocados pelas autoridades persas? E o que se passava no país que permitia que uma ordem do monarca não tivesse qualquer validade? Como o episódio já vai longo, deixamos para já os aviadores remoer a sua má sorte em terras da Pérsia para nos encontrarmos no próximo episódio de A Viagem do Pátria. Até lá!